passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Se eu quiser falar com Deus,
eu tenho fé em Deus.
Eu tenho fé em Alá.
Eu tenho fé em Yahvé.
Tenho que ficar a sós.
Eu tenho fé em Jeová.
Eu tenho fé em Brahma.
Eu tenho fé em Ganesh.
Tenho que apagar a luz.
Eu tenho fé em Shiva.
Eu tenho fé em Olorun.
Eu tenho fé na vida.
Tenho que calar a voz.
Eu tenho fé em Buda.
Eu tenho fé no universo.
Eu tenho fé no homem.
Tenho que encontrar a paz.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial Sem Contrato de Exclusividade, uma discussão sobre a intolerância religiosa no Brasil.
A gravata dos desejos, dos receios.
Nem bem os portugueses haviam se recuperado da longa aventura de cruzar os mares e avistar terra firme, uma das primeiras providências foi a celebração de uma missa. Aconteceu no dia 26 de abril de 1500, era um domingo de Páscoa, e uma cruz foi fincada nas areias de Porto Seguro, na Bahia. Aquele pedaço de terra foi declarado posse do Reino de Portugal e da Santa Fé Católica. Ainda nos anos 1500, outro povo aporta em solo brasileiro. Os negros africanos, arrancados à força de suas aldeias, chegaram na condição de escravos, nada de bagagem. O corpo quase nu e sacrificado pela viagem nos porões imundos dos navios. Carregavam, porém, suas tradições religiosas, outros deuses, outros rituais. E assim se deu ao longo da história brasileira. A cada nova leva de imigrantes, novos credos. Os católicos eram, como ainda são, a maioria do povo. Somente em 1891, com a primeira Constituição Republicana, que houve a separação entre a Igreja e o Estado, e o país passou a não ter uma religião oficial. Tornou-se um Estado laico. Mais de 500 anos após essa primeira missa, os brasileiros são uma mistura de religiões, do mesmo jeito que somos brancos, pretos, índios, europeus, orientais. Não existe mais religião de brancos ou de negros. Não há mais o privilégio de uma fé. Isso está inclusive expresso no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Entre essas garantias, está assegurada a liberdade de consciência e de crença, sendo permitido o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Apesar da lei, apesar da miscigenação e do sincretismo, apesar dos novos ares de liberdade, o direito de cada um proferir a fé que melhor lhe convier, ou então simplesmente não ter fé alguma, ainda não é aceito por todos. Do mesmo jeito que a discriminação por conta da cor da pele, da conta bancária, da orientação sexual, do número de DNAs, o Brasil ainda vive com o preconceito religioso. Alexandre Feijó é branco, olhos claros, carioca e líder de um terreiro de candomblé no bairro de Jacarepaguá, na capital do Rio de Janeiro. São 70 filhos de santo no terreiro. Apenas dois são negros. Vira e mexe, esse brasileiro sente na pele o preconceito. São frequentes as reclamações de vizinhos por conta do som dos tambores. A polícia bate à porta, apesar da lei municipal que permite os instrumentos litúrgicos usados nos cultos, ou então em cerimônias religiosas, até às 10 da noite nos dias úteis e sem horário fixo nos sábados e vésperas de feriado.
A polícia vai lá só fazer o papel dela e depois vai embora. Mas aí, é uma vez, é duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Isso é incômodo. Você está fazendo o seu papel lá, você está fazendo a sua atividade lá, né, o seu ritual, e de tempo em tempo você fica sendo incomodado pela polícia porque o vizinho não gosta, ou porque acha, porque se ele tivesse razão por causa do barulho, não é verdade? De horário, se ele tivesse razão porque o som está muito alto, né? Se ele tivesse uma razão baseada em alguma coisa legal, tudo bem.
Elisângela de Jesus Queiroz é bancária, casada, uma mulher normal. Só que de uma hora para outra, ela passou a ser perseguida, agredida e discriminada em seu local de trabalho. Outra profissional passou a molestá-la, porque Elisângela tem a Umbanda como religião. As agressões começaram quando Elisângela estava de licença médica. A tal colega acusou de ser uma macumbeira. As ofensas e ameaças foram aumentando até que, na volta ao trabalho, Elisângela quase foi agredida fisicamente.
Essa senhora já entrou gritando: cadê ela? Cadê ela? Isso foi aquele alvoroço, todo mundo levantando, e eu continuei sentada. Cadê ela? Aí ela veio na minha direção: como é que é? Você não foi mulher pra poder jogar pó de macumba na minha mesa? Vamos lá fora porque eu vou te pegar. E você não sabe com quem você se meteu. Sua macumbeira. Você é uma macumbeira safada e ficou jogando pó de macumba na minha mesa.
A bancária carioca nunca praticou no ambiente de trabalho os rituais de Umbanda, até porque isso não é apropriado. As únicas demonstrações que dava de sua fé eram usar às segundas-feiras blusa branca com estampa de São Jorge e ouvir com fone de ouvido o CD Tecno Macumba, da cantora Rita Ribeiro.
É tempo uma cura de ler, é tempo uma cura tatá, é na buraxó, é uma curiã.
A artista maranhense fez neste álbum um passeio no sincretismo religioso. Os temas das composições são as religiões africanas no Brasil. A intenção de Rita Ribeiro era chamar atenção para as diferenças culturais, mesmo porque acredita que a religiosidade é uma questão muito pessoal, uma escolha de cada um.
Vivemos num Estado laico, nós temos que fazer ele valer essa condição de liberdade de expressão, né, e liberdade de culto. Então a religiosidade de cada um é, como diz, é de cada um, é de direito seu. Não me interessa, não estou preocupada com isso. A questão do meu trabalho, no caso do Tecnomacumba, não é de doutrinação, nem é de defesa e levantar bandeira pela religiosidade africana. Não, é um chamado cultural.
O preconceito não vitima, no entanto, apenas os fiéis das religiões de origem africana. Em fevereiro de 2011, o pastor evangélico Eginaldo Viana foi assassinado com 2 tiros em frente à igreja onde pregava, também no estado do Rio de Janeiro. Foi morto pelo vizinho, que reclamava do som alto nos cultos. Ao brasiliense Grayson dos Santos Macedo, a intolerância religiosa resultou em falta de atendimento médico. Portador do mal de Chagas, Grayson precisava de uma cirurgia para corrigir um estreitamento do esôfago causado pela doença. Exames feitos, cirurgia marcada, dieta seguida à risca. Só que quase na mesa de operação, o anestesista se recusou a atender o paciente.
Ao chegar no centro cirúrgico, o anestesista falou que não faria a minha cirurgia. Eu perguntei: mas doutor, por quê? Já que eu tinha acertado com os outros médicos, né? Já tinha ficado tudo certo. Aí ele falou: não, é porque eu estive dando uma olhada aqui no seu prontuário, encontrei esse documento, porque na verdade nós, né, as testemunhas de Jeová, tem um documento. É o nome de diretrizes, que é um documento que nos dá o direito, né, da recusa de sangue. Aí ele falou: não, por causa disso eu não vou fazer a sua cirurgia. Aí ele falou: eu posso até fazer, mas com uma condição: se você precisar de sangue, eu vou aplicar sangue em você. Eu falei: não.
Grayson Macedo é seguidor da religião Testemunhas de Jeová. Em atenção às passagens de 3 livros da Bíblia, esses fiéis recusam-se a passar por tratamentos médicos ou cirúrgicos que incluam transfusões de sangue. O Conselho Federal de Medicina trata desse tema. Estabelece que, em casos de recusa de transfusão de sangue, o médico tem 2 alternativas. Se não houver real perigo de vida, a vontade do paciente ou de seus familiares deve sim ser respeitada. Mas no caso de risco de morte, a transfusão deve ser feita, mesmo contrariando qualquer desejo. A cirurgia de Grayson, segundo ele próprio, se encaixava na primeira recomendação do conselho.
Eu falei nessa questão que é uma forma de preconceito, porque a minha cirurgia é uma cirurgia simples. E a possibilidade de haver uma transfusão é mínima. Inclusive todos os médicos reconhecem isso, né? Inclusive ele mesmo. Né? Então é por isso que eu vi por esse lado aí. Foi pelo o fato de eu me aderir aos princípios da Bíblia, né?
Tenho que apagar a luz.
E os que não têm religião? Os ateus. A mesma Constituição que garante a liberdade religiosa assegura a todo e qualquer cidadão brasileiro o direito de não ter religião alguma, não ter fé, simplesmente não acreditar em qualquer Deus. O médico Drauzio Varella faz parte dessa parcela da população. Ele se queixou do que considera uma ira contra os que não têm religião.
Os religiosos são muito violentos com aqueles que não são religiosos. Essa é a realidade, né? Tanto especialmente com os cientistas. Os cientistas às vezes são religiosos, mas os religiosos, todas as vezes que assumiram o poder na história, mandaram matar os cientistas. Porque na hora que você diz que você não é religioso, as pessoas olham como se você fosse imoral, como se você não tivesse respeito pela vida, como se você fizesse mal para os outros. Por que não há esse respeito dos religiosos em relação aos materialistas? Por que não? Se eu tenho que respeitar todas as pessoas que acreditam nas coisas que para mim às vezes parecem completamente sem sentido, por que eles não podem aceitar que existe um mundo que não tem sentido para eles? Por que tem que ter esse autoritarismo, essa violência contra os que não pensam da mesma forma?
A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos foi criada para defender os ateus e o Estado não religioso, os direitos de pessoas como o médico Drauzio Varella. Só que, como recorda o presidente da associação, Daniel Sotomayor, a ATEIA foi impedida de divulgar em 4 capitais, no final de 2010, uma campanha publicitária em favor do ateísmo. Apesar de ter informações sobre o tamanho dessa rejeição aos ateus, Daniel não imaginava que a reação contra a campanha fosse do jeito que foi.
Eu honestamente não esperava que a coisa chegasse a esse ponto, mas aparentemente eu fui ingênuo de achar que haveria honestidade intelectual e pessoal suficiente para que isso acontecesse. Nós tentamos realizar a campanha em 4 capitais diferentes e essa possibilidade nos foi negada nas 4 capitais. Já estamos iniciando as ações legais para reverter esse quadro.
A liberdade religiosa e de opinião é recomendada também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos 58 países membros das Nações Unidas. De acordo com o texto, todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A indicação, que deveria valer para todas as nações que assinaram a declaração, foi ignorada por funcionários do aeroporto de Madrid, quando Abraão Moisés Milu, na companhia de um amigo, tentava pegar um voo para o Brasil.
Ele falou assim, Abraão e Jacó vindo de Israel, né? Olha, deixa aqui, vocês estão com muito peso, eu vou fazer a conta do excesso. Aí, $1,000 de excesso. Cada um tinha $50 na carteira, mais ou menos. A gente tentou negociar com ele, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. Aí ele pegou um telefone lá, entrou em contato com alguém que a gente não sabe quem é, falou assim, eu tô com 2 judeus aqui no balcão, você pode descer a bagagem deles, porque eles não vão mais viajar. E foi uma coisa assim bem incisiva, ele não se refere, são 2 judeus.
Foi a primeira vez que o brasileiro judeu se sentiu discriminado por sua opção religiosa.
Na hora que o cara falou isso, deu para perceber bem que era uma coisa preconceituosa, né? Ele não falou assim, eu tô com 2 passageiros aqui. Podia ter falado assim, que seria, imagino que seria a linguagem normal. Ele falou, não, tô com 2 judeus aqui. Então, aí a ficha caiu, eu falei, caramba, eu tô sendo vítima de preconceito por conta de uma coisa que deveria ser livre, né? Eu posso professar a religião que eu quiser, pelo menos é o que eu tô acostumado no meu país. É muito estranho, você se sente mal, né, por uma coisa que eu não estou cometendo nenhum crime, eu não estou fazendo nada errado.
Tem que calar a voz.
No Réveillon de 2011, em Camaçari, na Bahia, a casa de candomblé Ilê Axé Iji Omin Toloiá foi invadida e artefatos religiosos destruídos. No Paquistão, em fevereiro de 2011, um jovem cristão foi assassinado pelo patrão, um rico fazendeiro muçulmano que não aceitava a opção religiosa do moço. No Iraque, em 2010, 2 padres foram assassinados em um atentado na Catedral Sírio-Católica de Bagdá, que deixou dezenas de mortos e feridos entre os fiéis que estavam reunidos para a Santa Missa Dominical. Durante o nazismo, entre 1933 e 1945, cerca de 10 mil alemães que professavam a doutrina das Testemunhas de Jeová foram perseguidos e 2.450 perderam a vida. Em 1947, o indiano Mahatma Gandhi foi assassinado a tiros por um fanático hindu que se opunha à sua tolerância em relação a todos os credos e religiões.
Tenho que aceitar.
No próximo bloco da reportagem especial Sem Contrato de Exclusividade, uma discussão sobre a intolerância religiosa no Brasil, você vai saber o que a sociedade civil e o Estado brasileiro estão fazendo para tentar a harmonia entre as religiões.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.